Olá, doutor Alexandre Brito, tudo bem por aí?
Olá, Lucas, tudo certo e por aí? Como é que vão as coisas? E para os nossos ouvintes também, sempre bom estar aqui para a gente bater esse papo.
Sempre ótimo, tudo bem por aqui também. Hoje vamos falar sobre os transtornos ocultos, né, doutor? O que são?
Vamos então tentar definir um pouco essa questão, porque isso é importantíssimo quando a gente fala de transtornos ocultos. Por quê? Eles são considerados ocultos, pois nós não conseguimos percebê-los à primeira vista, não é algo, vamos dizer assim, para fins didáticos, algo físico. Então você precisa ter um conhecimento melhor, maior, mais profundo, para entender o que se passa. E nem sempre uma pessoa que tem algum desses transtornos, ela vai manifestar num contato que você possa ter com ela superficial, por exemplo. Então ela não é simplesmente visível. Então, a legislação, né, a Lei Brasileira de Inclusão, ela define as deficiências ocultas como aquelas deficiências em que você tem algum prejuízo cognitivo a longo prazo, seja nos campos sociais, familiares, profissionais, de estudos. Então, são várias deficiências. Vamos pegar exemplos, então, para quem está nos escutando aqui entender melhor. A deficiência intelectual é um transtorno, é uma deficiência oculta, ou seja, você não olha para a pessoa e consegue perceber esse tipo de situação, bem como o autismo. Então, essas são algumas deficiências que nós não temos, vamos dizer assim, de imediato, um conhecimento sobre elas, só de olhar, vamos dizer assim, para a pessoa. Isso é importante no enfrentamento a estigmas, preconceitos e garantias de direitos. Porque às vezes você vai olhar ali uma pessoa usando uma cadeira preferencial no ônibus, ou uma fila, ou ali no aeroporto, né, também numa situação de garantia de direitos, mas você olha para a pessoa e não sabe por que ela está tendo essa garantia de direitos justamente por ser algo oculto.
Entendido. E aí, Alexandre, imagino que seja também delicado para quem não tem conhecimento de que a pessoa tem algum transtorno oculto lidar com essa situação, né? Como que faz aí? Qual que é a dica para quem está convivendo com pessoas que possam ter um transtorno oculto para conseguir lidar, para conseguir manter uma relação saudável, para conseguir manter ali o respeito também a essa condição da pessoa?
Isso é muito importante, Lucas, porque a gente precisa ter conhecimento e respeito. E o respeito ele pode vir, inclusive, sem você ter total conhecimento, né? O respeito ele está acima disso, do conhecimento. Mas é importante o conhecimento também. Por exemplo, nas escolas, nós estamos hoje, segunda-feira, retorno às aulas. Então, é importante que a comunidade escolar, professores, a gestão da escola tenha formação, tenha conhecimento, tenha capacitação sobre essas situações para lidar com comportamentos atípicos, com situações de deficiências ocultas, que muitas vezes as deficiências podem ser reconhecidas na escola. Então, por exemplo, existem deficiências ocultas na visão, são deficiências físicas, que às vezes é na escola que a criança e o professor percebe. Quando ele tenta olhar o quadro e às vezes ele tem alguma dificuldade, e até então a família não sentia isso, porque não era algo que a criança precisava de alguma forma usar para ter uma convivência. Então, é importante que a escola tenha essas habilidades de respeito. É muito importante que os pais também estejam envolvidos nisso, aproveitando que é o primeiro dia de aula, fazer uma conversa com o seu filho, fica na altura do seu filho, olha no olho dele, diz para ele que características de corpo, cor, pele, se o colega é branco, preto, mais alto, mais baixo, mais magro, mais gordo. Isso não é motivo, de forma alguma, para comentar sobre o corpo do outro. Preciso ensinar para a criança não comentar sobre os comportamentos do colega. É preciso a gente ensinar para as crianças, às vezes tem aquele colega que sempre vai com o mesmo tênis ou com uma mochila velha. É preciso que ele entenda que essa criança com seu tênis e mochila velha também tem uma história, tem sonhos ali também. É importantíssimo esse respeito e acolhimento. E para identificar alguns transtornos, deficiências ocultas, tem a iniciativa, né, que é muito inspirada no aeroporto da Inglaterra, que usou crachás de girassol, tá? Tinha um girassol desenhado nos crachás, para identificar as pessoas que têm deficiência oculta. E o mundo começou a adotar essa medida. Então, o crachá de girassol hoje, ele pode ser usado, e aqui no Brasil, a partir de junho de 2023, isso ficou instituído, que o uso desse crachá identifica pessoas, por exemplo, com autismo. Então, nos aeroportos, nas escolas, no supermercado, seja onde você estiver, às vezes pode ter uma situação decorrente do autismo em que o crachá vai identificar aquela situação daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto, porque ele também visa a garantia de direitos. O crachá, ele foi instituído aqui no Brasil em 2020 e o cordão girassol em 2023. Então, todos eles visam ali para que as pessoas entendam no que se trata e tenham ali a garantia de direitos, respeito diante da diferença.
Alexandre, para crianças, já que estamos falando aí de volta às aulas, nessa segunda muitas escolas estão retomando, né? É mais fácil ou mais difícil do que para os adultos respeitarem e conviverem com diferenças? Acho que muita gente fica com medo, de bullying, por exemplo, na escola, quando as crianças não conseguem entender, que o colega, é diferente. Que o colega tem uma visão diferente do mundo, que o colega possui um transtorno oculto, por exemplo. Como que lida com as crianças para que haja esse respeito, uma interatividade, que sejam ali, próximos, colegas, né, mantendo essa relação saudável?
É importante uma construção de uma cultura dentro das escolas, principalmente dentro das escolas e também nos lares, né, dentro de casa, não só de não praticar o bullying, como ser anti-bullying. Então, os pais têm que abrir uma caixa de diálogo direto com a criança, né? Eu faço essa metáfora de uma caixinha de diálogo, que às vezes você pode fazer um diálogo por escrito, você pode fazer um diálogo. Uma conversa, literalmente, com crianças. As escolas podem fazer assembleias de crianças, né, e adolescentes para falar sobre o tema. E, assim, retomando a sua pergunta, Lucas, na minha experiência, eu vejo que as crianças têm muito menos preconceitos do que os adultos, porque o preconceito ele é aprendido. A gente aprende a ser racista, a gente aprende a ser machista, a gente aprende, né, a fazer o bullying. Porque isso é algo que as crianças têm os adultos como espelho. Então, o adulto, muitas vezes, tem que desconstruir um monte de coisa para que ele possa respeitar o outro, tem que desconstruir para aceitar, conhecer, se aproximar de novo, desconstruir seus preconceitos, seus estigmas. Então, as crianças, em geral, elas têm mais facilidade de lidar com outras crianças. E usar essa habilidade das crianças de socialização é muito importante. E pode ser que as condutas ficam mais violentas na adolescência, onde eles formam grupos, às vezes eles começam a se comparar mais, competir mais, e aí é importante um trabalho de conscientização nessa idade da adolescência. Agora, as crianças, é muito mais difícil uma criança ter um preconceito, porque o preconceito ele é aprendido. Então, se você não dá esse exemplo para a criança, ou se a criança tem um comportamento preconceituoso, você tem que fazer intervenção na hora. É claro que a sua intervenção tem que ser saudável. Você não pode pedir para a sua criança para de gritar se você está gritando com ela, para de bater se você está batendo nela, para pedir para que ela não tenha preconceito com outros se você está ali o tempo todo falando do seu companheiro, do seu vizinho, da sua vizinha, da sua companheira, falando mal da sua família, sendo preconceituoso. É importante que a gente faça essa reflexão, viu?
Eu ia perguntar justamente sobre a forma de abordar a criança caso passe por uma situação de bullying, né, de desrespeito, tanto a criança que sofreu quanto a criança que provocou, né? Porque é importante conscientizar essa criança, conversar com ela também, para que entenda, não faça e passe a respeitar.
Com certeza, isso é importante porque o seu filho, a sua filha, eles podem sofrer bullying, mas eles podem praticar bullying, eles podem ser os agressores. Isso está muito ligado, por exemplo, a uma educação machista de crianças. Sabe aquela história, se você apanhar na rua, voltar e não bater na rua, e não revidar na rua e voltar para casa, apanhado da rua, você apanha em casa de novo, apanha duas vezes. Isso é uma educação para violência, né? Então, é importante que os pais tenham uma relação de conhecimento sobre o filho, os colegas do filho, como o filho está se conduzindo na escola, dar responsabilidade para ele, saber que existem frustrações, saber que o limite é importante, e não é o professor que vai dar o limite ao seu filho, o professor não educa, o professor escolariza. Ele pode ser parte da educação, mas a educação, a grande responsabilidade é dos pais. Então é fundamental acolher a criança, mesmo que ela seja praticante do bullying, e a que sofre o bullying, também dar atenção para ela. Saber que às vezes o ambiente que ela sofreu bullying, ela não pode voltar para lá tão rápido ou simplesmente como se nada tivesse acontecido. Então é importante ter apoio psicossocial, psicólogos, assistentes sociais. Em casos mais graves, né, em algumas situações, orientações jurídicas também, para que a gente consiga lidar com isso de uma forma mais saudável e combater o bullying e os preconceitos com os transtornos mentais, principalmente as deficiências ocultas, que sofrem muito preconceito por falta de conhecimento, ou porque as pessoas olham e acham que não tem nada ali e acreditam que é uma preguiça, que a pessoa está se aproveitando, que a pessoa está fazendo alguma frescura, querendo chamar atenção, ou alguma situação como se fosse uma violência gratuita, enfim.
Alexandre, a educação, o respeito, em casa, né, que a criança vai aprender, mas a escola vai ter um papel fundamental nessa questão também de organizar ali na turma, né, os alunos, de manter ali informados e também de manter essa harmonia, né? Como que a escola lida, então, com turmas em que há crianças ou adolescentes que têm transtornos ocultos, para que o ambiente seja harmônico, para que não haja esse tipo de problema ou algum ruído?
Eu acredito que a escola ela pode falar abertamente sobre essas situações, essas questões, tá, Lucas? A gente vê que, às vezes, a escola e alguns ambientes não estão preparados, não tem equipe, às vezes não tem assistência, não tem recursos para sustentar e lidar com as adversidades, porque é muita gente na escola, muitas diferenças, né, muitas diversidades. Mas a escola precisa fazer esse enfrentamento de lidar com essa situação. Não querer simplesmente eliminar o problema com medidas, às vezes, simplesmente punitivas, pois muitas vezes um aluno começa a reprovar, não é porque é falta de atenção, falta de interesse na aula, às vezes ele pode ter uma deficiência intelectual ou alguma outra coisa que precisa de uma atenção mais especial. Então, a escola ela precisa falar disso abertamente. Do mesmo jeito que a gente começou a falar de suicídio abertamente, a gente tem que falar dos transtornos de modo aberto, para que as outras crianças também entendam, compreendam, né, saibam lidar com essa situação de enfrentamento aos estigmas e saibam ali a criar ambientes de espaço de inclusão e não de exclusão. Ambiente de inclusão não é você simplesmente tentar adaptar a pessoa ou colocar numa salinha especial, não. É inclusão social, ela tem que ser parte da sociedade, parte da comunidade escolar, e não tratada como além, tratada como com algumas diferenças que vão excluí-la e não incluí-la, né? Não é simplesmente um mínimo de garantia de direitos. Então, a escola tem que falar isso abertamente, professores, turmas têm que entender isso abertamente. E algumas crianças já usam, inclusive, na escola, esse cordão de identificação, né? E os outros pais também precisam compreender isso. Então, é um trabalho conjunto. Não é um problema simples, não tem resposta simples para problemas complexos. É um trabalho em construção coletiva, conjunto, e com o apoio de profissionais da psicologia e do serviço social também. Isso é essencial para essa construção de uma cultura de inclusão e não de exclusão, porque a exclusão a gente sabe que pode levar ao pior, pode levar a comportamentos muito complicados e nocivos, e comportamentos, inclusive, letais.
Sem dúvida, Alexandre. Para a gente finalizar esse assunto, como que o ouvinte faz para acompanhar mais, para te acompanhar também nas redes sociais, sempre com informações aí sobre psicologia, sobre a nossa vida, né? Nosso cotidiano.
Claro, olha, vai ser uma honra receber vocês no meu Instagram, que é @alexandre_psicologia, alexandre_psicologia ou Alexandre Vieira Brito, no Instagram e no meu WhatsApp para palestras, atendimentos, alguma situação que você talvez queira tirar alguma dúvida, você me encontra no 27 999 43 1968, 27 999 43 1968.
Maravilha, Alexandre. Muitíssimo obrigado pelo nosso assunto de hoje. Super importante, ainda mais para esse início de ano letivo. A gente volta a falar, né, sobre psicologia, vida cotidiana na próxima segunda. Um abraço, boa semana, até lá.
Grande abraço, até segunda que vem.